As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Tomar já tem mais um hotel, abriu portas em pleno centro histórico na Rua Silva Magalhães, a Casa dos Ofícios, unidade 4 estrelas. Estão em causa 14 quartos, para além de serviços como recepção, sala de pequenos almoços, uma sala de estar, biblioteca e um pátio, sendo que o investimento não esqueceu o passado do edifício e os ofícios, precisamente, que por ali passaram. Estão criados para já 6 postos de trabalho. ERTE marcou presença na inauguração, altura em que o casal Mário Nicolau e Marta Graça, os rostos do projeto, explicaram o que esteve na gênese deste investimento.
Conhecemos esta casa, eu já transmiti isto hoje, fiquei apaixonado por aquelas casas. Sempre houve aqui alguma paixão e alguma vontade de efetivamente fazermos alguma coisa. Assumo mais minha do que de minha esposa, de fazermos alguma coisa no ramo do turismo. Achamos que a cidade tem potencial, merece e devia crescer. Quando compramos a casa, achamos que íamos fazer qualquer coisa, ainda ponderamos durante um curto espaço de tempo morar cá, porque efetivamente ela era tão grande que não era viável. Tenho a dizer que andávamos a adiar este projeto durante uma série de tempo devido à minha profissão e do meu local de trabalho ser em Moçambique, até que chegou uma altura em que não, isto já chega e vamos fazer isto que vocês já tiveram, espero, o prazer de ter visto. Todo o processo há que agradecer a todas as entidades, eu digo isto mesmo de coração, temos que agradecer a todas as entidades, desde o Turismo Portugal, à DGPC, à Câmara Municipal de Tomar, como é lógico. Todo o processo correu bem, trabalhamos aqui, fizemos uma reabilitação que acho que muito dignifica a casa. Dignifica a cidade, dignificará, esperemos nós, a Casa dos Ofícios. Com isto, passo a palavra à minha querida esposa, para ela dizer alguma coisa.
Pois, como devem calcular, estou muito emocionada. Como o Mário já disse, e todos sabem, eu é que sou tomarense, e isto para mim, fazer uma coisa destas na minha cidade, É para mim muito, muito emocionante, estou muito feliz, é a minha cidade. Eu como arquiteta estou muito feliz por ter conseguido fazer um trabalho de reabilitação profunda, acho que correu bem. Estou muito feliz também por fazermos uma homenagem aos ofícios do nosso concelho, em particular aqui da Baixa, aqui da cidade. Como já disse, já tive a oportunidade de referir aqui ao nível deste piso, fazemos uma referência aos ofícios que estão mais relacionados com a origem da cidade e no piso superior da época pós-industrial, isto é, fazemos uma homenagem aos papeleiros, à fundição, ao boticário, não é? Naturalmente, tínhamos aqui a farmácia nova, fazemos também ao fotógrafo, naturalmente, que isto é a Rua Silva Magalhães, primeiro fotógrafo da cidade, e pronto, estou muito emocionada, muito feliz por ver a casa cheia, muito feliz por devolver a casa à cidade.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, foi uma das muitas presenças nesta inauguração, não hesitando em dar os parabéns aos empresários por terem dado este passo de afirmação pessoal, mas também coletiva.
Este é o negócio dos privados. Eu defendo sempre isso, ou seja, o alojamento, a restauração, os serviços, aquilo que no fundo é a cadeia de valor que está associada à indústria que nós chamamos de turismo, é, em primeira instância, uma atividade que deve estar alavancada no setor privado. Não é a Câmara Municipal, não é o Politécnico, não é o Turismo do Centro, não são as organizações públicas que têm esta missão. A nossa missão é outra. E a nossa missão, que é outra, é, no fundo, conseguir conquistar e granjear condições para que vocês sintam que o vosso investimento, que é sempre de risco, possa ter retorno. Porque vocês têm filhos, têm uma família e é legítimo que na indústria do turismo, hoje, já que nós geramos os tais 16 mil milhões de euros por ano em termos de receitas externas, já que nós temos mais de 12% da mão de obra ativa, já que a região centro cresce a 2 dígitos, muito em particular por força dos mercados externos, então são essas as condições que nós temos de garantir para que os empresários se instalem, se fixem, arrisquem o seu capital, naturalmente e bem coadjuvado por aquilo que são os instrumentos financeiros que temos disponíveis, seja o programa operacional do centro, no caso do S Inovação, seja do Turismo de Portugal, seja dos vários instrumentos, ou seja, nós temos que dar-vos condições, de facto, para que vocês possam arriscar e garantir, como estamos nós convencidos que vamos conseguir garantir, pelo menos até 2030, é a expectativa que temos, que a Europa e Portugal vão continuar a crescer, pelo menos acima dos 4 a 6%. E, portanto, este é um negócio, leia-se entre aspas, que está numa fase ainda muito franca de crescimento. E este risco que vocês estão aqui a assumir é para nós de saudar, é para nós de cumprimentar e de estimular, porque vocês estão, no fundo, a responder a uma necessidade que o mercado tem todos os dias, que é como é que nós captamos turistas, nacionais ou estrangeiros, e depois de os captarmos, como é que nós os fixamos e, de preferência, como é que os fixamos mais tempo.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi outra das individualidades que marcou presença na abertura da Casa dos Ofícios, recordando que num período aproximado aos 50 anos o Conselho não viu qualquer inauguração de hotéis, uma tendência contrariada nos últimos tempos com o aparecimento de duas unidades.
Efetivamente, cabe aos privados dinamizar, mas os privados também só investem quando sentem que há confiança para investir. E eu recordo que há 49 anos que não abria, este ano faz 50, mas há 49 anos que não abria um hotel em Tomar. Abriu o primeiro o ano passado. E agora, 50 anos depois, estamos a abrir o segundo hotel em Tomar. E se são os privados e são investimento privado, é porque entendem que há confiança, há estabilidade para que possam investir. O vosso investimento tem ainda uma outra coisa muito própria para nós tomarenses. E que a Marta percebe bem. E a Marta disse-o na sua intervenção, que foi devolver esta casa aos tomarenses. Esta casa faz parte da memória de todos nós tomarenses. Alguns passando por fora, não conhecendo como é que era por dentro. Outros que puderam conhecer por dentro. E efetivamente era grande a expectativa, porque eu entrei hoje aqui pela primeira vez. Eu não tinha cá vindo antes. Apesar de terem cá vindo umas pessoas intermínio dizendo o que estava a passar, mas não é que eu não podia dizer. E efetivamente vocês conseguiram manter o espírito que faz parte das nossas memórias. E se o Sr. Presidente dizia que a singularidade acontece num só local, aquilo que vocês fizeram foi singularidade que acontece só em Tomar, só nesta rua, só neste local e só com esta energia. E portanto, dizer-vos que, tal como trabalhámos em conjunto desde a primeira hora, continuamos disponíveis com toda a força, com todo o vigor, para continuar a trabalhar convosco e contem connosco para resolver o que for necessário.
O programa Aldeia Segura Pessoas Seguras está a ser implementado no Conselho de Sertual através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros, em colaboração com as juntas de freguesia. A sessão de apresentação do programa realizou-se no Centro Cultural Gil Vicente e contou com a presença dos oficiais de segurança local, dos aglomerados populacionais do Conselho de Sertual, que, em caso de emergência, tem como missão servir de elo de ligação entre a população e os agentes de proteção civil. O programa procura, assim, garantir uma maior proteção das localidades em caso de incêndio rural ou de outros sinistros e tem como objetivos, entre outros, incentivar a consciência coletiva de que a proteção é uma responsabilidade de todos, apoiar o poder local na promoção da segurança, implementar estratégias de proteção das localidades face a incêndios rurais e sensibilizar as populações para a adoção de práticas que minimizem o risco de incêndio. A execução de Aldeia Segura Pessoas Seguras resulta de um protocolo assinado entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento implementa no ano de 2019 o Orçamento Participativo e o Orçamento Participativo Jovem. Pretende-se com esta implementação contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local, reforçando a transparência na gestão da autarquia e da credibilidade nas instituições, aproximando os cidadãos aos eleitos, contribuindo também conjuntamente para o desenvolvimento e construção do futuro do Conselho e incentivando uma cidadania ativa e promoção de práticas de construção coletiva. A dotação financeira do Orçamento Participativo 2019 tem duas dimensões, a geral e a jovem. O Orçamento Participativo Geral tem um valor financeiro de 30 mil euros e nele podem participar todas as pessoas com mais de 18 anos residentes no Conselho do Entroncamento. O Orçamento Participativo Jovem dispõe de uma verba de 20 mil euros e podem apresentar propostas e votar projetos cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos e munícipes no Conselho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Câmara de Ourém, cortou a fita que abriu portas para mais uma edição da Feira Ourém, iniciativa que se prolonga até esta quinta-feira, altura em que se vai assinalar o Dia do Conselho. Foram muitos aqueles que quiseram marcar presença na inauguração, altura em que ficou notório que o evento não se esgota no cartaz musical, com artistas, aliás, de renome, mas também pela gastronomia, artesanato, divertimentos, entre muitas outras atrações. No arranque desta edição, o próprio Luís Albuquerque quis mostrar toda a confiança em mais um sucesso organizativo e não deixou de agradecer a todos quantos confiaram na Feira Ourém.
É com imenso gosto que vos saúdo uma vez mais na abertura de mais uma edição da Feira Ourém, um momento que encerra um significado muito especial para todos nós, responsáveis autárquicos, para os orienses da Generalidade e para quem nos dá o prazer da sua visita, na certeza de que aqui está, uma vez mais patente, a vitalidade deste grande Conselho e das suas gentes. Saúdo todos os expositores que, com a sua presença, em muito contribuem para o brilho desta organização. Quer os que possuem a sua sede neste município, assim como todos os que procuram Ourém para concretizar os seus projetos e negócios. Saúdo igualmente as associações do nosso Conselho que se envolveram neste projeto e o público anónimo, que de certo encontrará na edição de 2019 da Feira Ourém motivos apaixonantes em bons espetáculos, aliás à imensa oferta, quer gastronómica, quer no sentido mais alargado de raiz comercial. Com o prosseguir deste projeto, o município de Ourém afirma-se de forma inspiradora para crescer ainda mais, dando um sinal claro, nomeadamente aos agentes económicos, de que estamos com todos os que contribuem para cimentar a nossa economia através da valorização dos seus produtos e serviços. A Feira Ourém, que este Executivo fez renascer, é muito mais que o reavivar de uma tradição. A Feira Ourém não parou no tempo e procura ajustar-se às novas realidades, correspondendo às exigências de uma sociedade globalizada, mas não perdendo de vista a nossa identidade cultural enquanto povo de Ourém.
Ferreira do Zezo recebe esta quarta-feira, pelas 14h30, no âmbito da disciplina de Cidadania e Constituição, ministrada pelo Dr. Fernando Mártires, uma palestra nas instalações da Universidade Sénior de Ferreira do Zezo, em que o Dr. Armindo Ribeiro Mendes, juiz do Tribunal Constitucional de 1989 a 1998, advogado, árbitro e docente universitário, irá proferir uma palestra sobre meios alternativos de resolução de litígios, seguida de debate. O tema da palestra constitui-se como de grande atualidade, uma vez que nos últimos anos têm sido criados, tanto em Portugal como no estrangeiro, formas de resolução dos litígios mais frequentes fora dos tribunais judiciais e administrativos. São marcos importantes a instituição dos julgados de paz, a criação de arbitragem tributária em 2011 e a imposição às empresas do fornecimento de bens de serviço público, água, gás, eletricidade, telecomunicações, entre outros, de soluções de conciliação e arbitragem. Por outro lado, as soluções de mediação aparecem em diferentes domínios, nomeadamente na tentativa de obtenção de soluções amigáveis nas resoluções familiares e até no domínio do direito penal relativamente a crimes de menor relevância. O palestrante irá procurar sensibilizar os presentes para os novos meios de tutela dos direitos e interesses dos cidadãos, sem que estes tenham de percorrer a via sacra de recurso aos tribunais tradicionais, com a sucessão de recursos até ao Supremo Tribunal de Justiça e com as inerentes despesas de patrocínio e de encargos judiciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sertã já entregou os tablets ao agrupamento de escolas de Sertã no âmbito do projeto Miúdos Digitais, Laboratórios Móveis de Aprendizagem, destinado a todas as crianças e alunos da educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico do Conselho. A aquisição dos 48 tablets e dos dois armários de transporte e carregamento decorre da candidatura efetuada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Um kit composto por 24 tablets e um armário de carregamento carregamento foi entregue no Centro Escolar de São Nuno de Santa Maria, em Sernancho do Bom Jardim. Foi entregue um kit igual, composto por 24 tablets e um armário de carregamento, na Escola Básica de Sertã. Os kits serão agora utilizados por todas as escolas do primeiro ciclo e pelos jardins de infância do Grupamento Escolas da Sertã, entidade que ficará responsável pela gestão dos referidos equipamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O interrogamento recebe este mês as festas de São João e da cidade, que se realizam de 21 a 29 de junho, um evento que dinamiza e que marca a agenda cultural da região com um programa diversificado. O interrogamento celebra assim a sua festa maior, numa união entre a comunidade local, particulares, instituições e associações que durante 9 dias promovem o que de melhor se faz no concelho. O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende, sim, ir ao encontro de diferentes públicos, com uma dinâmica de espetáculos que vai ocorrer entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia, como refere o Presidente do Município, Jorge Faria.
Aqui há uma tentativa, e penso que será bem sucedida, de reforçar a programação do palco da Praça Salgueiro Maia, e vai-se manter um modelo, vai haver alturas em que haverão espetáculos, acredito, com muito interesse nos dois palcos. Mantemos esse modelo, pensamos que é o melhor, porque são palcos que não são já apenas complementares, são palcos também com ofertas diversificadas e que terão, porventura, até públicos diversos. Eu penso que, dessa forma, nós estamos a contribuir para melhorar aquilo que a oferta e, portanto, para melhorar a capacidade de sucesso destas festas. Este ano vamos ter também um dia, digamos, à coincidência do dia 20 de junho, que é o dia da cidade, e também ser feriado nacional, um feriado religioso, feriado de Corpo de Deus, e portanto vão acontecer algumas iniciativas também nesse dia, que eu iria salientar. É o dia também em que, já como aconteceu noutros anos, o Museu Nacional Ferroviário está aberto, de entrada livre para o museu, durante todo o dia. É um protocolo também que temos com o museu nesse sentido, para proporcionar mais uma vez a possibilidade de visitarem ou revisitarem o nosso museu. Vamos ter também de visita nesse dia ao museu e à cidade a Sra. Ministra da Cultura, e também por confirmar ainda o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. E vamos também no museu fazer a assinatura, assinar em Portugal o acordo que já assinamos de desminação com Friedberg, que já assinamos há um ano, que já vigora há um ano, mas queremos fazê-lo também aqui simbolicamente, assiná-lo em Portugal.
O município de Mação, através dos serviços municipais, como Serviço de Ação Social, Biblioteca, Museu e Piscinas, promove a ocupação das crianças e jovens nos vários períodos de férias, sendo que chegam agora as férias de verão 100% de Mação, que irão decorrer entre 8 de julho e 16 de agosto. As férias de verão 100% de Mação têm as inscrições a decorrer até 21 deste mês de junho, e o valor de inscrição por semana é de 25€, incluindo almoço, seguro e atividades. As férias escolares têm como objetivos gerais a ocupação das crianças e jovens com atividades esportivas, lúdicas, culturais e recreativas e de lazer, no sentido de contribuir para a qualidade de vida e bem-estar das crianças e jovens na ocupação dos seus tempos livres.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Dada a proximidade da Festa Maior, ou Festa do Espírito Santo, resolvi antecipá-la lendo o texto, que não é meu, mas foi proferido pelo Sr. Bispo Dom Manuel Pelino no dia da bênção dos tabuleiros da última festa, que teve lugar no dia 12 de julho de 2015. E como eu acho o texto apropriadíssimo, resolvi usá-lo como nota do dia, exatamente para dar também já o início à festa, a partir de um texto de bênção que é extraordinário, por parte do Bispo Dom Manuel. Então vamos à leitura. A bênção dos tabuleiros está associada à bênção da mesa e dos alimentos. O crente reconhece no pão de cada dia um dom de Deus e do trabalho do homem e um convite à partilha com os necessitados. À partilha da comida, à partilha da hospitalidade, à partilha da amizade. Realmente os tabuleiros têm a forma de pequenas mesas, onde estão expostos o pão, as flores e o símbolo do Espírito Santo. São imagens coloridas que nos propõem a doação amiga, o convívio festivo, o acolhimento cordial. Na sua origem e no ambiente que envolve o rito, encontramos o seu significado profundo e a mensagem que comunicam. O pão que repartimos com os necessitados. As flores da alegria e do afeto que levamos aos que sofrem, a solidão e a tristeza. O Espírito Santo que infunde em nossos corações o amor de Deus e o amor do próximo e a alegria confiante. Pela bênção reconhecemos a dimensão sagrada destes gestos de ajuda solidária e de acompanhamento dedicado aos mais frágeis. Acreditamos que é o Espírito Santo que desperta em nossos corações a bondade e a ternura, o perdão e a misericórdia, e por estes dons espirituais renova a face da terra. Por isso louvamos e agradecemos a Deus e ao mesmo tempo tomamos consciência de que a bênção se torna para nós uma missão, pois através da nossa ajuda generosa e da nossa dedicação aos outros, estes dons devem irradiar e multiplicar-se à nossa volta, criando um mundo melhor. A bênção apresenta-nos o ideal, o projeto de Deus de um mundo fraterno e feliz, onde ninguém passa fome de pão ou de afeto, onde ninguém é esquecido ou excluído. A realidade, porém, é mais dura e triste. O clima que nos envolve tem a marca do egoísmo e da injustiça, a tentação da desconfiança e da agressividade, o ambiente de superficialidade. É o império do efêmero, da fachada exterior, do luxo individualista, da globalização, da indiferença perante o outro e perante a Mãe Terra. Teremos então fundamento para sonhar um mundo de justiça, de reconhecimento da dignidade dos pobres e débeis, de respeito e amizade universal? Na verdade, temos uma base segura para sustentar este sonho, o Espírito Santo que nos foi comunicado. Ele renova a face da terra na medida em que converte o coração humano do egoísmo ao amor, da indiferença à responsabilidade pelo próximo. Falou-se e acreditou-se em tempos antigos no império do Espírito Santo. A memória deste império está ainda presente nas coroas que acompanham os tabuleiros. O império do Espírito Santo não é como os impérios do mundo, assim, político. É assim o reino da fraternidade, da alegria, da abundância, da igualdade. É o reino da paz, do Evangelho, a que o Espírito Santo no Pentecostes veio dar força. É este património de valores espirituais e profundamente humanizantes que está subjacente às várias práticas destas festas. O meu aplauso, diz o Sr. Bispo, e louvor a todos os que contribuíram e colaboram para que as festas dos tabuleiros não fiquem apenas na fachada decorativa, mas se tornem uma cultura, no sentido profundo deste termo, ou seja, um património de valores e de referências que inspiram o comportamento dos tumarenses e cativam todos os visitantes. Que se torne então a nossa próxima festa verdadeiramente uma fonte de bênçãos para todos. É aquilo que eu desejo também, e faço minhas as palavras do Sr. Bispo, Dom Manuel Pelino Domingos, agora Bispo Emérito de Santarém.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.